Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Eu vejo que tem aumentado bastante o número de candidatas, até por causa de questões legais mesmo, exato, né? Os partidos agora são obrigados a ter 30% de mulheres, apesar de existir ainda muitas mulheres laranjas. Eu escutei um número que eu fiquei absurdada, que na eleição de 2020, no Brasil inteiro, teve 14 mil mulheres que receberam zero votos.
Nossa.
Não tô assim, não vou dizer que 100% segura desse número certinho, mas era assim, algo nesse sentido.
Nem ela votou nela?
Nem ela votou nela. Então era laranja mesmo. Eu escutei agora numa.
Pra cumprir,
que
horror,
num cumprir seminário ali que eu participei no TRE aqui de Curitiba. Mas a gente ainda, né, apesar de ter muito mais mulheres se candidatando, muito mais mulheres se sentindo confortáveis mesmo, né, para se candidatar, se sentindo fortes o suficiente para sair candidato, porque querendo ou não estar na política, você se expõe, né, você expõe a sua imagem, a sua família, enfim. Então, nós mulheres que acabamos sendo as cuidadoras, né, da família, da criança, dos nossos pais, enfim.
Esse era outro assunto que eu queria, mas eu sei que hoje não vai dar tempo.
Então, a gente, quando você se expõe, né, você tá ali à vista, né, para ser criticada ou...
Sim.
Enfim, ou para sofrer um atentado, como, né, felizmente agora domingo tivemos aí pessoas presas pela morte da vereadora Marielle Franco.
Exato.
Mas em 2020 eu estava assim esperançosa que a gente ia, nossa, estourar de eleger mulher na Câmara de Vereadores de Curitiba.
Que decepção, né?
E nós tivemos o mesmo número de vereadoras eleitas que a gente tinha no pleito anterior. Então são 38 vereadores e vereadoras e 7 mulheres. E em 2022, agora para deputados e deputadas estaduais, a gente aumentou a bancada de 5 para 10 mulheres. Então acho que foi realmente uma vitória, né?
Sim.
Conseguir aumentar o número de representatividade, apesar que eu sou uma mulher que eu acredito mesmo que eu voto em mulher, como a gente estava conversando antes, Marta. Mas assim, eu quero uma mulher que me represente. Uma mulher que não me represente, eu também não quero. E daí eu prefiro um boy que seja meu parceiro, que divida as coisas que eu acredito. Mas eu acho que é um trabalho mesmo. Eu acho que a gente... Eu até comentei isso ontem com alguns colegas de uma outra situação. Mas eu acho que a gente não está acostumado a votar em mulher. Hoje eu estava lendo uma matéria falando que os 5 grandes, os maiores nomes aí para pré-candidatos a prefeito vêm de famílias políticas.
Exatamente.
As mulheres não estão muito nessas famílias políticas, né? A gente... Tem muitas mulheres acabam votando em quem o marido ou o pai indica, né? Então, assim, acho que tem muitos caminhos para entender ainda por que as mulheres não votam em mulher.
E tem agora também, tem aquela preparação, né? Um curso para mulheres na política. Eu esqueci como é que chama.
Ai, tem vários ótimos.
Nossa,
tem
o
Mais
tem
Elas na Política.
Acho que é Mais Elas na Política.
Enfim, tem alguns aqui de Curitiba, tem alguns no Brasil também. Eu tive a sorte de fazer 2 cursos já. A tenda da candidatas, enfim. Tem algumas pessoas que estão fazendo esse movimento de preparação exclusiva para mulheres.
Inclusive indo nas periferias para buscar essas mulheres também, para que elas saibam que elas podem e devem representar, né?
Exatamente, representar.
Mas é importante também, para além das mulheres que querem sair candidatas, essa conversa no nosso dia a dia, né? De conversar com as mulheres que a gente convive e de que todo mundo consiga compreender, porque acho que a gente passou por um momento muito apolítico, né?
Sim.
De que política horrível, que política não, né? Todo mundo é ladrão, não serve pra nada.
Ou pior, uma coisa assim, mas eu não gosto de política. Não, mas política não me interessa, não. Sim. Se você vai falar de política, eu vou sair daqui.
Exato.
Então, é um posicionamento tão antidemocrático, né?
Mas eu
acho
cidadão.
Que... Não cidadão.
Isso tem até uma explicação, né? Por que nós chegamos a isso, né? Eu acho que, por exemplo, como sempre, as coisas ruins aparecem muito mais do que as coisas boas, né? Então nós tivemos agora o assassinato do Marielle, né? Aquilo é um escândalo, e realmente é um escândalo, mas de como a corrupção de milicianos envolvidos na política, que não é só no Rio de Janeiro, isso é geral, né?
Mas é que ali é demais,
ali,
né?
É a cara, né? O Rio é o melhor e o pior do Brasil sempre, né? Mas você tem ali a entrada, mas isso acontece em todos os lugares, né? Não estamos segmentados a uma questão do Rio de Janeiro, né? Se você vê como a política está envolvida com criminalidade, está envolvida, e essas coisas aparecem mais do que bons projetos, né? Outra coisa também que eu vejo é essa divisão que teve das pessoas não entenderem direito o que é a direita, o que é a esquerda, o que é centro-direita, o que é centro-esquerda, o que é a extrema-direita, extrema-esquerda. Isso vira muito confuso. Então, quando se fala, às vezes, trabalho, qualquer trabalho social, tem muita gente que pensa que isso é coisa de esquerda. E eu, como não sou esquerdista, porque esquerdista é comunista, faz uma mistura de uma coisa que não tem nada a ver, né? Mistura tudo num balaio só. E a mesma coisa com a questão da direita, né? Então, nós não temos, no Brasil está muito misturado, o que é centro, o que é centro-direita, o que é centro-esquerda. Isso talvez até precisasse explicar melhor para as pessoas, para saberem quais posicionamentos políticos que você mais se adequa, né? Para você poder se adequar e você ver os excessos, né? Então, quando as pessoas começam a o que são seus direitos, os direitos de todos. Por exemplo, nós não temos direitos, os direitos religiosos nós temos, né? O país é laico, né? Laico significa que todas as religiões são válidas, né? Mas nenhuma pode ser preponderante. E as pessoas confundem isso como laico como ateus.
Sim.
Né?
Sim.
Então, quando isso vai gerando essa divisão toda, muito grande da política, faz com que as pessoas que não se identificam com essas criminalidades tenham ojeriza da política e botem todos no mesmo balaio. O que é maravilhoso para os ruins. Né? Para as pessoas ruins, para os bandidos, né?
Não, e o pior é que a pessoa acha que está discutindo política quando ela vai no Instagram, vai no Twitter, fala, né? Começa a discutir, bater boca, aquele discurso de ódio, aquela coisa preparada, mas de fato não existe. Falta uma educação política, né, Roberta?
Com certeza, falta educação. Por isso que eu estava falando, eu acho que realmente acho que depende muito da gente conversar com as pessoas ao nosso redor e que todo mundo compreenda que tudo que a gente faz no nosso dia a dia é político, né?
Sim.
Uhum. Então, assim, a escolha do que a gente vai comer, do que a gente compra no mercado, de qual mercado a gente vai, enfim, qual restaurante a gente vai, tudo é político e quando a gente escolhe, né, então nossos representantes, vai alterar o nosso dia a dia, mesmo que você pense que não. Uhum. Então, acho que essa compreensão que você pode não gostar ou não querer fazer parte de uma política institucional, mas você ter mais consciência de em quem você está votando e o que isso significa é importantíssimo.
Né? Porque afeta a tua vida e a vida de todo mundo que está no seu
do coletivo, né?
Do coletivo todo.
Mas a gente não está muito nesse momento coletivo. Acho que a gente está trabalhando muito isso para exaltar, para resgatar esse coletivo que a gente perdeu, né? Com redes sociais, com uma série de coisas.
Não sei, eu tive a impressão que uns anos atrás isso até tinha um crescimento desse olhar político, assim. Mas depois que houve uma série de confusões aí no Brasil, né? De retirada, de mudança de governo, isso se perdeu. Sabe? Porque começou uma divisão muito grande entre as políticas, né? E aí essa coisa se perdeu, da educação política. Mas hoje a gente vê ainda, eu acho assim, que ainda está muito melhor do que antigamente.
Ah, não, sem
dúvida. Hoje você vê os movimentos acontecendo, as pessoas, muita gente muito mais esclarecidas, né? Voltando a olhar a política de uma maneira...
Não, e aquilo que eu falei, quando a gente vê, né, que nem o encontro que teve na semana passada, que eu achei incrível, então, eu conheço quatro ali, né? Você, infelizmente, você não pôde estar presente, mas estava, foi chamada a Roberta, a Léo Ribas, a Andréia de Lima, a Georgia Prats, uma mulher indígena, a Thelma Mello. Poxa, você olha, então ali você já tem três representantes, três mulheres negras. É. Você tem a Léo que representa a comunidade LGBTQIA+, né? Então você fala, poxa, tá mudando. A mente está ficando aberta. Por isso que estamos falando sobre isso, gente. O programa chama Mente Aberta. Vamos falar de relacionamentos, de sentimentos, emoções? Vamos. Mas a gente tem a obrigação também de falar sobre política. Por quê? porque vocês vão votar esse ano de novo. E a gente precisa que assim, as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência do que é exercer a cidadania, do que é essa participação numa sociedade. Porque não adianta depois você ir lá e ficar reclamando que está tudo uma porcaria se você não participou de forma consciente. Então, acho que a gente tem essa responsabilidade a partir do momento que tem o microfone aberto.
Claro, com certeza.
Né? Então, por isso que a gente está aqui conversando com a Roberta.
Né? Eu acho assim, nós ainda estamos no Brasil em um movimento muito paternalista. Né? Nós esperamos que os políticos resolvam nossos problemas. Né?
Como
e
se
aí,
a gente não tivesse responsabilidade.
Como se não tivesse. Acho que é uma cultura que nós temos, sim, que mudar profundamente, né? Porque nós somos responsáveis da nossa vida. E a gente vê isso quando a nossa liberdade começa a ser tirada. Aí começamos a nos mexer, né? Mas senão nós esperamos que o político realmente ele resolva o problema da luz, ele resolva o problema do asfalto, ele resolva o problema da saúde, ele resolva... Sem que eu reclame, né? Para que eu chegue lá e esteja tudo pronto. Né? E nunca isso vai acontecer, não acontece em lugar nenhum do mundo, né?
Uma curiosidade, quais são as suas principais pautas?
Bom, eu trabalho muito com mulher,
sim,
né?
Sim.
Mulher, infância, uhum, e cultura, né? Que são as três pautas aí que fazem parte, na verdade, do meu dia a dia já há muito tempo. Mas quando eu falo muito de mulher e de infância, assim, eu sempre gosto de deixar bem claro que quando a gente fala, para mim, né? Quando eu falo de mulher, não falo só desse fortalecimento da mulher ou dessa representatividade da mulher. Quando a gente fala de mulher, para mim, na questão política, a gente está falando de trabalho e renda.
Super,
né?
Importante.
A gente está,
né,
falando, claro, de moradia. A gente está falando de direito a saneamento básico, a gente está falando, isso, de educação, né? Então, assim, a pauta da mulher, ela vai permeando todas as outras políticas públicas. E é esse olhar que eu gostaria que tivesse em Curitiba, assim, sabe?
Sim.
Se você pega o próprio orçamento da prefeitura, assim, eu gosto de uns números, gente. Então, eu gosto de números. Então, eu sempre estou procurando orçamento, estou atenta ali à lei orçamentária anual, porque eu gosto, assim, como eu sou produtora, né, cultural, então, assim, eu gosto de saber dos números, quero saber de onde vem o dinheiro, enfim, eu gosto, meu rolê. Uhum. E, assim, eu fiquei muito surpresa que, assim, quando você põe mulher né, faz uma pesquisa pela palavra mulher dentro do orçamento municipal, não aparece valores. Porque, assim, está dentro da política pública macro. Mas eu tenho uma visão de que, como somos ali mais da metade da população e ainda a mulher, mãe, ela é... Tem um número enorme de mulheres que são chefes de família, uhum, agora, e ela tem uma outra necessidade de política pública. Porque é isso, a mulher às vezes tem que deixar de trabalhar para poder levar filho na escola, porque o horário da escola não é compatível com o horário de trabalho formal.
Sim, absolutamente.
Então, assim, a política pública tem que ter esse olhar especial para suprir algumas necessidades especiais. Então...
Bom, por exemplo, menopausa não tá... Que agora virei, né, gente? A bandeira da menopausa. Vocês vão ver Martinha para lá e para cá para falar de menopausa. É um absurdo que não se tenha política pública, que a mulher, que ela vá no atendimento de um SUS, quando ela fala assim, doutor, acho que eu estou na menopausa. Isso é coisa da sua cabeça. Toma um antidepressivo. Não, isso não é nada. É normal, é um ciclo natural. Se a gente que paga plano de saúde ou que pode pagar um médico já ouve isso, imagina para elas.
Exato,
né? Então, esse sofrimento... Então, antes a gente falou da questão menstrual, né? Da mulher, a gente tem batido muito nessa questão das mulheres que estão em penitenciárias e tudo. E a gente precisa falar dessas mulheres que estão sofrendo por outras questões também, né? E não se fala, né? O que você falou, coloca tudo no mesmo balaio.
Exato.
Não considera.
Não considera... Então, assim, essa é... A necessidade da mulher mãe, né, de ter...
Mãe solo,
mãe,
né?
Mãe solo, de ter uma outra, um outro olhar dentro da política pública, mas dentro da política pública de habitação, dentro da política pública da alimentação, né? Dentro da política pública da moradia, como que a gente pode dentro... Eu amo a cidade eu acho que, né, dentro aí de quando você pensa a esfera, né, da municipal, estadual, federal, assim, eu vejo a cidade é o lugar mais perto que a gente tem de fazer política, né? Uhum. O que está mais perto da gente, assim. Então, é onde a gente vai conseguir impactar mais pessoas com políticas menores, assim, e mais fáceis de serem realizadas. Então, enfim, né, a minha pauta são essas três, as principais, mas sempre lembrando que é permeando todas as outras, assim, porque não é amplamente essa a minha pauta, não é só a violência contra a mulher, assim, lógico, é também a segurança para essa mulher e essas crianças, mas eu acho que tem que permear todas as grandes pautas, né, que eu entendo como prioridade.
Ai, tinha tanta coisa para perguntar, meu tempo está terminando.
O tempo acabou.
Acabou, não, mas eu queria falar uma coisa, porque eu descobri hoje, quando eu estava pesquisando com a gente no Instagram, todo mundo que eu vou entrevistar para saber o que tem ali, não sei o quê, e aí eu achei quem que está fazendo a campanha para a biblioteca, lá no Bairro Alto. É uma amiga tua, né?
É, eu e uma amiga.
Então, daí eu trouxe dois livros, queria que você falasse. Eu preciso na casa da minha mãe, eu tenho mais. Eu dou para vocês. É uma campanha de livros, estão fazendo uma biblioteca infantil. Explica um pouquinho.
Eu e a Deise Carias, que a Deise, ela é uma amiga minha, pessoal, mas ela é especialista em literatura infanto-juvenil. Tem um canal que chama A Cigarra e a Formiga. Eu, a Cigarra, ela mudou o arroba dela agora. Eu, a Cigarra. Uhum. E a gente já tinha realizado uma outra biblioteca comunitária em Araucária, no ano passado. E agora a gente está ajudando uma associação comunitária a fazer uma biblioteca só infantil. Então, a gente está, na verdade, terminou domingo a arrecadação. Mas quem quiser ainda doar, pode me chamar. para fazer uma biblioteca apenas de livros infantis, ilustrados, né? Não material didático, gibi também pode, para a associação então da Vila Joanita, que fica no Bairro Alto.
Ah, é bacana. Então, se você quiser ajudar, eu, Cigarra, né?
Eu, a Cigarra.
Para contribuir. Até falar rapidinho desse livro, foi escrito por uma menina que ela quis ajudar os refugiados, isso lá em 2016. E aí ela fez um livro, ela desenha, então são figuras que ela fez e todo o lucro do livro foi revertido para os refugiados.
Mostra aí pro pessoal também.
Deixa eu mostrar aqui.
Né?
Ai, é lindo. É Maia o nome dela, é Sofia Maia. Sofia Maia, e ela fez esse livro dela, doou pra gente na época, e outro é pra vegetarianos.
Ah, legal.
Eu queria agradecer demais sua presença aqui, que bacana, Roberta, assim, desejar super boa sorte, já vi que a gente tem muita coisa pra tricotar depois,
nossa,
né? Já começa assim.
Roberta.
Diga.
Roberta, muito obrigado, sabe? Muito obrigado, foi muito esclarecedor, sabe? Assim, eu nem vi a hora passar aqui,
não é assim...
Tem milhões de coisas para te perguntar, para a gente falar.
Tinha que ser duas horas de programa.
Muito obrigado mesmo. Mente Aberta vai estar sempre aberto para você.
Muito obrigada, gente.
E a gente vai te chamar de novo aí.
Pode me chamar, eu venho.
Vamos sim. E só queria terminar mandando um beijo pro meu marido, que hoje a gente faz 30 anos de casados. Desafio, gente, desafio. Mas então, Mário, beijo.
Gente, obrigado pelo Mente Aberta de hoje.
Obrigada a vocês que participaram.
Vocês que querem fazer pergunta para a Roberta também, pode passar pelo Instagram,
sim,
tá? Que nós passamos para ela.
Isso.
E até semana que vem.
Até semana que vem, Marcinho.
Tá, e o Marcinho ficou quieto hoje.
Não, tô concentrado fazendo um monte de coisa.
Então a gente termina aqui mais um Mente Aberta. Beijo para vocês.
Beijão, gente. Obrigado. Obrigado, Roberta.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.